Bom dia, queridos. Eu prometi para mim mesmo que dessa vez eu não vou chorar, né? Porque senão eu vou ficar muito parecido com o Marquinhos. O Marquinhos é muito chorão, então não quero ser conhecido também como chorão. Brincadeira à parte, é um privilégio, mais uma vez, estar compartilhando com vocês algo que de antemão Deus colocou no meu coração. Quando o Patrick me disse, na verdade me convidou novamente para estar compartilhando a palavra de Deus, quando a gente aceita, a gente sempre fica muito ansioso sobre o tema, sobre o que falar. E eu vinha orando para que Deus me desse um texto, me desse algum tema para que eu pudesse falar. E, salvo engano, no primeiro domingo do ano, ou no segundo, eu só lembro que era o Célio que estava presidindo e o Genivaldo que pregou. Eu vim orando no carro, pensando, falando assim: Deus, eu queria falar alguma coisa para que servisse para o nosso ano, no sentido que a gente coloca muitas metas durante o ano, a gente faz muito planejamento durante o ano. E o Célio falou exatamente isso. Falou assim que Daniel, ele tinha escolhido como um planejamento para a vida dele não se contaminar com as iguarias do rei. E isso ficou muito forte no meu coração. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e todos os estudos que eu preparo, eu sempre preparo na semana. E como os nossos planos não são, muitas vezes, não são os planos de Deus, essa semana para mim foi bem complicada. Foi muito complicada. Questão de trabalho, família, uma série de coisas aconteceram. E um planejamento qual que era? A gente foi viajar, a gente pegou bastante trânsito na volta, cheguei em casa 3 horas da manhã, aí segunda-feira levantei cedo para poder trabalhar, umas 6:30 da manhã, falei, vou chegar do trabalho, vou dormir um pouquinho e vou começar a preparar o estudo. Fui acordar às 7 horas da manhã do outro dia, da terça-feira. E a semana foi assim, foi muito corrida. Aí eu fui começar a preparar na quarta-feira. Aí tive alguns problemas de família, não consegui sentar para preparar. Na quinta-feira, a mesma coisa. E na quinta-feira, de noite, conversando com alguns irmãos por um grupo e com a Dani me mandou um versículo. Sabe quando aquele versículo ele entra como uma flecha certeira no coração, assim, ó? Esse versículo bateu. Mas na hora, com a flor das coisas acontecendo, eu não dei muita atenção. Aí na sexta-feira de manhã, eu acordei, falei, nossa, tá chegando perto do estudo, eu preciso começar a preparar. E queria meditar no texto de Daniel, que era o que eu, de antemão, iria falar. Mas aí eu senti uma vontade muito grande de ler outro texto. E está em João 16. João 16, 33. E quando eu li aquele texto, na hora eu senti, é sobre isso que eu preciso falar. E antes de começar o estudo, toda a introdução, eu pedi para a Verô passar um vídeo que é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Não sei se vocês já ouviram um filme chamado BOPE, Tropa de Elite. Yes, né? Se alguém não viu, vocês vão ter uma oportunidade de ver um trechinho só. Pode soltar, meu, por favor.
Ela atirando. Entra com estratégia. Progride de beco em beco.
Chegou a cobertura, vai embora. Vai embora. O foco é na frente. Olha pra frente. Fecha a cara. É cara de mal mesmo. Chegou a cobertura, vai embora. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Agora é devagar, quero ver. É devagar, com calma.
Progressão em favela é uma arte. E pra ser capitão do BOPE, parceiro, o cara tem que ser um artista.
Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou, passou. Vai embora.
Nas condutas de patrulha, eu não admitia erro.
É isso aí. É só não perder a calma, sem afobação. O que você vai fazer agora? Espera. Chegou a cobertura? Chegou. Sem afobação, pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Olha pra frente, dá pra sair? Vai embora. Então vai embora. Dá pra sair, vai embora. É isso aí, 06.
Claro que a gente não vai falar sobre o filme. Também não dá pra continuar, porque depois começa uma porção de palavrão. Infelizmente não dá pra continuar. Mas o que acontece na cena do filme? Esse 06 tá tendo um treinamento. E logo na sequência, como se estivesse na vida real, eles fazendo uma invasão na favela. E o capitão fala, só vai quando você tiver certeza para você não correr nenhum risco. E ele se apavora com a situação, com as emoções ali, a flor da pele de querer capturar o bandido e vai para dentro da favela. Só que ele, quando ele passa um beco, uma viela, não é mais beco, é uma favela de um campo aberto, onde o chicote está estralando, é bala para tudo quanto é lado, e ele se apavora, ele corre para debaixo de um morro, e aí assim acontece. Aí o filme continua, não vou ficar falando do filme, senão não tenho tempo para pegar. Mas é exatamente isso, sobre isso que a gente já fala hoje. Da forma com que Deus quer nos preparar, assim como eles estavam sendo treinados ali, com situações reais, para que na hora que a coisa acontecesse, eles saberem como agir. E Deus, da mesma forma, nos prepara, quer nos preparar para esses momentos de dificuldade. Antes da gente entrar mesmo no texto de João 16, eu vou dar só uma explanada, mais ou menos uma introduzida, uma contextualizada, do que acontecia nos capítulos 13, 14 e 15. Tá? Só alguns pontos para vocês saberem o que estava acontecendo ali. Ali, na verdade, eram as últimas horas de Jesus com os discípulos. Do capítulo 11 até o capítulo 16, comecinho 17, depois só fica com Pedro, Tiago e João, no Getsêmane, mas aquele momento são os únicos momentos de Jesus em vida e com os discípulos. Aí o que acontece no capítulo 13, 14 e 15? Jesus lava os pés dos discípulos, ele realiza a ceia com os discípulos, ele aponta Judas como traidor, depois que lava o pé. Jesus avisa Pedro que ele o negaria. Jesus também já faz a promessa do Consolador, do Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus bate muito forte na tecla dos discípulos continuarem e permanecerem nele, para que eles pudessem dar frutos e frutos verdadeiros. Aí no capítulo 15 também, Jesus diz aos discípulos que eles serão odiados, pois ele mesmo, o Cristo, será odiado primeiro. E começa a avisá-los sobre momentos de dificuldades e de tribulação. Então são esses fatos, esses acontecimentos que acontecem nos capítulos anteriores. E antes de começar a explicar um pouco do capítulo 16, gostaria de estar orando. Pai bondoso, Pai amado, obrigado por este momento. Deus, obrigado porque antes daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar aqui, ó Pai de antemão, o Senhor me desafiou, Pai, me desafiou, me confrontou, ó Pai. Muito obrigado mesmo, Pai, que o Senhor esteve comigo em todo o preparar, ó Pai, esteja comigo agora no executar, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, para escutar a Tua palavra, ó Pai. Que seja um solo fértil, ó Pai, que a gente possa realmente refletir sobre as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Não somente ouvir, ó Pai, a partir do ouvir, ó Pai, começar a praticar, Deus. Seja com todos aqui, ó Pai, impeça que o inimigo venha desviar as nossas atenções, ó Pai, com outros pensamentos, ó Pai, coisas que não sejam da Tua vontade, Deus. Que neste momento, Deus, Tu cresça na minha vida, que eu diminua, Deus. No Seu santo nome, Senhor Jesus, amém. Então, a gente entra agora no capítulo 16, tá? E eu acredito que esteja na sua Bíblia, que o capítulo 16, bem em cima do capítulo, está escrito assim, a missão do Consolador. Exatamente sobre isso que o capítulo fala, sobre o Espírito Santo. O porquê do Espírito Santo, quais são as características do Espírito Santo, por que da vinda do Espírito Santo. Tá? Então, no versículo 9, do versículo 9 ao versículo 14, vai ter alguns porquês do Espírito Santo, do porquê que Jesus enviou o Espírito Santo. O versículo 9 fala que é para convencer o mundo do pecado, porque eles não creram em mim, Jesus Cristo falando. Versículo 10, convencer da justiça, porque ele está indo para o Pai, ou seja, Jesus Cristo está indo para o Pai. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo, já está julgado. No versículo 13, o Espírito Santo nos guiará na verdade. Essa é a função do Espírito Santo também, nos guiar na verdade. Tá? Versículo 14, o Espírito glorificará a Cristo Jesus. Ou seja, o objetivo do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, sendo como um holofote para que Cristo transpareça. E o texto continua, Jesus falando sobre a sua morte, dizendo para os discípulos que ele ia para junto ao Pai, dizendo que também agora eles podem orar diretamente ao Pai. Claro que Cristo será o intercessor, mas eles têm esse livre acesso ao Pai com a chegada e com a vinda do Espírito Santo. E nós chegamos finalmente no versículo onde entrou como uma flecha no meu coração. Foi o versículo João 16, 33, mas mesmo assim eu vou ler do 30 ao 33, tá? Que diz assim, os discípulos falando para Jesus: agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Engraçado que Jesus tinha passado tanto tempo com os discípulos, eles falam que agora sim, depois de tanto tempo de convivência, depois de tantos milagres, depois de tantas coisas, agora de fato eles acreditam em Jesus. E Jesus responde para eles. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passeis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu coloquei como tema dessa mensagem algo que ficou para mim, que é: nós não estamos sozinhos. Independente da situação, independente de qual for a situação que você esteja passando, você não está sozinho. E tem algumas afirmações neste versículo, né? A primeira afirmação que a gente encontra é a verdadeira paz. Jesus inicia o versículo 33 dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O interessante é que estas eram as últimas horas de Jesus. Logo depois, ele vai para o monte de Getsêmani, soa sangue, ora por nós, oração sacerdotal, mas ele ainda assim estava aproveitando as últimas horas para dar um conforto para os discípulos e para lapidar esses discípulos, de alguma forma, para mostrar para eles que a partir de então vai começar a jornada deles. Da mesma forma, Jesus está conosco, nos preparando durante toda a nossa vida cristã, para que na hora certa a gente possa executar e fazer aquilo pelo qual nós somos preparados. E esta paz não é uma paz qualquer. É a paz que só pode vir de Deus. Não pode vir de outro lugar. Não tem como. Esta paz que Jesus está falando só pode vir dele. Não é a paz camuflada que o mundo acredita que tem. Porque você tem amigos. Eu tenho diversos amigos que não são cristãos. E eles falam que eles estão em paz, que eles estão tranquilos, que não tem problema. Mas, de fato, eles não estão em paz. Pode ter certeza, porque o próprio Jesus disse que esta paz, quem pode dar é só Ele. E para que a gente tenha essa paz, nós precisamos estar com Ele. Precisamos estar nele. Precisamos estar totalmente ligados a Ele. João 14, 27 diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, nós somos privilegiados por ter essa paz. Não há outro povo, não há outra nação, a não ser a nação de Deus, que pode ter essa paz. Que independente dos momentos, sejam eles momentos alegres, porque é muito fácil a gente estar em paz, estar tranquilo em momentos alegres, sejam momentos difíceis, onde vai exigir da gente que a gente realmente se apegue mais e mais a Deus, mas é nesses momentos que Deus fala para a gente: só em mim você vai ter paz. E isso também está totalmente ligado à confiança que a gente tem em Deus. Se Deus fala, se Jesus fala, que a gente só vai ter paz nele, está totalmente ligado à confiança e o quão nós enxergamos Deus, como ele é soberano, que nada foge do controle das mãos dele, nada foge do crivo divino de Deus. Para que algo aconteça comigo e com você, tem que passar pelas mãos de Deus. Sem a aprovação dele, não dá. Ele é que assina o cheque. Sabe, a gente costuma falar nas empresas que o diretor, o chefão que assina o cheque. E é Jesus e é Deus que assina. Não tem outro. Se você está passando por algum momento, quem assinou esse momento foi Deus. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus, ele quer que nós desfrutemos de uma paz completa. Nesse sentido, Deus, ele é egoísta. Ele não gosta de dividir você com ninguém. Deus, ele é egoísta. Ele quer te dar 100% de paz. Assim como ele quer ter controle de 100% da nossa vida. Não é 30, não é 20, não é 15, não é 99,9, é 100%. Deus quer que nós desfrutemos dessa paz. Sabe por quê? Porque no final do versículo diz o quê? Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Para que nós tivéssemos paz nele. Não em outra coisa. Não tem outra possibilidade de ter paz. Só estando neles. O desejo do nosso mestre é que nós estejamos debaixo das suas asas. Tem até uma música que fala: debaixo das suas asas sinto proteção. É exatamente isso. Esse é o desejo do mestre. Que a gente desfrutemos dessa paz com ele, dessa paz nele. Com a ajuda do Espírito Santo, preenchendo os nossos corações, para que a gente desfrute dessa paz. E a gente começa a entender, tá, mas que paz é essa? Como que essa paz ela é expressa? Em Atos 7, 59, 60 diz assim: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. É esta paz. Esta paz que a gente pode ter em Deus é expressada dessa forma. Um homem de Deus que conhecia o plano de Deus para a vida dele, que sabia o plano de Deus para a vida dele, que confiava em Deus, desfrutava de uma paz a tal ponto de falar, assim como Jesus: esses aí que estão apredejando, agora que eu estou morrendo, não culpa eles. Não calcula neles esse pecado. Queridos, o mundo consegue ter essa paz? Nós somos privilegiados a tal ponto de fazer com que a nossa paz que nós temos em Deus impacte o mundo. Essa é a expressão de paz. Você viver em paz a tal ponto de você impactar o mundo. Porque o nosso objetivo, assim como o Marquinhos falou aqui, já hoje, é só um: glorificar a Deus sobre todas as coisas, impactar o mundo. Porque você foi salvo. Nós fomos salvos. Este é o nível de paz que Deus quer que nós alcancemos. E a pergunta que ficou para mim quando eu preparei: eu tenho tido paz em Deus? E essa pergunta, e essa resposta só você e só eu, nós podemos dar. Que você dê essa pergunta, dessa primeira parte, para você e para Deus. Essa resposta, desculpa, para você e para Deus. Você tem tido paz em Deus? Como você tem vivido? Tem vivido em paz com Deus? Em Deus? A segunda afirmação está logo na continuidade do versículo, que diz assim, ó, no mundo passais por aflições. Alguém passa aqui por alguma aflição? Só eu, será? Acho que não, né? Todo mundo passa por aflição. Esse é o tipo de pergunta que não tem como ter outro tipo de resposta, né? Passa por aflição, não tem jeito. E, queridos, eu tenho passado por diversas aflições. Diversas. Nessa última semana, então, acho que no nível de 0 a 100, bateu lá nos 99,9. Eu estou trabalhando, graças a Deus, há 6 meses, 5 meses. Eu trabalho com vendas. Quem trabalha com vendas sabe que o negócio ele é uma linha fina. Ou você dá resultado, ou você sai por aquela porta. Não tem outro modo de mensurar. É assim, simples assim. E eu já dei um pouco de resultado, mas eu estava precisando mostrar um resultado mais expressivo. E isso, porque estava em jogo também uma promoção, de ganhar um pouco mais, e isso dominou minha mente de tal modo que eu fiquei aflito, e eu até comentava com a Dani, assim, que eu estava abalado emocionalmente. Porque tudo que acontecia, eu ficava pensando nisso. Então, eu ficava um pouco mais tarde para enviar mais propostas, porque eu tinha feito um monte de reuniões, e estava a proposta encavalando, e a proposta técnica demora para fazer. Isso foi tomando conta, e essa minha aflição. Aí eu entrei na semana para preparar o estudo, eu tive 7 reuniões com clientes novos para fazer, mais algumas com clientes antigos, e o estudo para preparar, e minha família com problemas, com brigas, eu não conseguia preparar o estudo. Aí Deus fala. Queridos, não que nós não podemos ter essas aflições, preocupados com o trabalho, com família, com a nossa saúde, com talvez falta de dinheiro, não sei. Não é isso. O problema não é nós termos um pouco de aflição nesse sentido. E o engraçado, que eu até comentava com o Marquinhos na sexta-feira no pequeno grupo, que eu falei, não, já sei o que eu vou falar. A Dani já mandou esse versículo, eu sei para onde eu vou com ele, eu sei qual que é a linha de raciocínio que eu vou seguir. Mas ontem eu fiquei o dia inteiro aqui na igreja. O dia inteiro preparando. E a cada hora que eu ficava naquela sala, Deus me mandava para outro lugar. Para outro lugar. Não é isso que você vai falar. Esse texto, não é isso que eu quero te mostrar. Você ia falar que comigo você pode suportar tudo, dificuldades, mas não é isso que eu quero que você fale. E aquilo começou a me preencher, me incomodar, e eu falava, meu Deus, como eu sou egoísta. Sabe por quê? Sabe onde Deus falou claramente ao meu coração? Quanto tempo, quantas horas eu tenho aflição por não falar para alguém do amor de Deus? Quantas horas isso ocupa o meu coração? Quantas horas eu tenho de aflição por servir a Deus, como os discípulos passaram por aflições? Eu tenho vivido aflições por causa de Cristo ou por causa do meu coração que é egoísta? Foi isso que Deus estava querendo falar para mim naquele momento. Eu tenho vivido a Deus a tal ponto de passar por aflições por causa dele? É isso. Isso para mim, quando veio no meu coração, eu me senti totalmente envergonhado. E não é envergonhado no sentido da palavra bonita, não. É envergonhado completamente, como um filho que tenha um pai e mesmo assim esse filho ainda não aprendeu a se importar com aquilo que ele deve, que é com o reino. Não é comigo mesmo. É com o reino de Deus. E essas aflições que diz no texto aqui, é isso. Porque Jesus estava falando para os discípulos a todo momento, vocês vão passar por dificuldades. O mundo, no versículo, aí eu peço para que vocês, se vocês quiserem acompanhar, 2 Timóteo 3, 12, e João 15, 18 a 19, vocês podem abrir para acompanhar, mas eu já vou ler aqui. Diz assim, ó: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João agora: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus falando: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ou seja, o mundo amaria vocês. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Queridos, o texto, ele é claro. A palavra de Deus, ela se completa. Não tem para onde fugir. Não tem como a gente dar a desculpa verdadeira. A gente tem muito isso em vendas. Quando a pessoa não está batendo meta, fala assim: é, desculpa verdadeira. Ah, porque choveu hoje, é porque o mercado está ruim. O pessoal lá não quer saber. Quer saber que você dê resultado. E aqui não tem como a gente colocar a desculpa verdadeira. Se nós vivermos piedosamente Cristo, nós seremos perseguidos. Não tem outra coisa para falar. Não é isso que o texto diz. Não tem outra coisa para extrair. É isso. E se o mundo te odeia? Isso é uma coisa, tá, que foi para mim. Totalmente para mim. Eu pensei: se eu sou tão aceito no meu trabalho, é porque alguma coisa está estranha. Alguma coisa está estranha. Se eu não recebo nenhum tipo de perseguição, que seja uma piadinha. Ah, você não pode fazer sexo antes do casamento e aquela coisa. Ah, você não... Que seja uma piada. Se eu não recebo isso, é porque alguma coisa está estranha. E olha o crente vindo. Não posso falar aqui porque o crente está vindo aqui. Outras coisas, ah, não dá para falar com ele porque a gente sabe o que ele ia falar. Tudo para ele está errado. Não sei. Mas se nós não vivemos, de algum modo, perseguição e aflição por conta de Cristo, é porque alguma coisa está errada. Sabe o que muitas vezes está errado? Vocês jogaram paintball? Paintball. Não, tá, mas acontece. Você coloca uma roupa lá, tal, não sei o quê, e tem vários campos, né? E a roupa é meio que parecida com as folhagens. Você está na mata, você não consegue ver muito bem as pessoas. E você, quem você vê passando na sua frente, você atira. Seja ele seu amigo ou seu inimigo. Do outro time. E a gente estava na... A gente foi na despedida do Zaneta lá. Ó, só não joga no time do Smigol, porque o bicho é ruim, hein? Pelo amor de Deus, não joga no time dele, não. E a gente, um contra o outro, e o Jean, ele era do meu time. E a coisa acontecendo lá, e não sei o quê, só tem uma faixinha de outra cor, que você discrimina se é ou não é do seu time. O resto tudo igual. Eu vi uma pessoa em pé, assim, de frente pra mim. Eu não quis saber quem que era. Eu matei o Jean, descarreguei quase um pente inteiro de bolinha em cima dele. Ele gritando: pelo amor de Deus, para. Eu continuei atirando. Porque a emoção é tão grande que você continua atirando. Mas ele tava camuflado. Ele tava igual a todo mundo. Não conseguia distingui-lo. Tinha uma faixinha bem pequenininha que estava encostado na árvore. Não tem como saber quem que ele era, se ele era do meu time ou não. E eu nem sabia que era o Jean, só fui saber depois que a gente estava conversando no churrasco. Eu falei assim: ô, teve uma pessoa que passou por trás, já atirou em mim, mas como aquele cara conseguiu fazer isso? Ele é louco, ele é kamikaze. E eu bem quietinho, né? Eu falei assim: não vou falar nada, porque senão ele vai ficar bravo. Mas muitas vezes nós estamos exatamente assim no mundo, camuflados, iguaizinhos. Sabe? Igualzinho. A gente está vivendo assim, ó, camuflado igualzinho o outro do mundo, para não ser perseguido, para não ser apontado. Olha o crente lá, ó. É assim que a gente vive muitas vezes na nossa vida. Faculdade, trabalho, escola, isso não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. E a gente tem que parar e pensar e fazer uma análise e se perguntar se a gente não está tomando a forma do mundo. Romanos 12, 1 e 2 fala. E aqui é como se fosse uma operação matemática. Do mesmo jeito que 2 mais 2 é 4, e não pode ser 5 ou 6 ou 4,1, do mesmo jeito, se você escolher viver para Cristo, Mas viver piedosamente, você vai ter dois resultados: tribulação e aflição. É uma coisa de mais e de menos. Tem muitas coisas que nos impedem de viver piedosamente Cristo. O medo. Dá medo muitas vezes de falar de Deus, de tomar uma posição como filho de Deus. A vergonha. Tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. No ambiente que se encontra, vai ficar isolado lá. Mas o cristão tem que se habituar com isso. Porque muitas vezes a gente vai ficar isolado. Esses são alguns dos motivos principais pelos quais a gente deixa de viver verdadeiramente o Evangelho. A gente deixa passar aquela oportunidade. E nesse mesmo culto que o Célio presidiu e o Genivaldo pregou, ele nos fez um desafio, vocês lembram? O desafio era, foi logo antes do Natal, não foi ano passado, foi antes do Natal, né? Mas antes do Natal, que a gente, no momento ali, independente de onde a gente estivesse, no momento da ceia, que a gente lembrasse quem? A Cristo. O engraçado é que eu estava com a minha família no interior, e a Dani também estava comigo lá, né? A gente foi para casa onde ia ter o Natal, onde ia acontecer a ceia, e lá é um momento, um ambiente onde não tem cristão. Então é bebida, enfim, várias coisas. O engraçado é que eu falei assim, não, comentei com a Dani, eu falei assim, Dani, eu vou cumprir com aquele desafio do Genivaldo, eu vou cumprir. E foi chegando a hora. E assim, tinha muitas pessoas que eu não conhecia, que era da família da minha tia, enfim, que eu não conhecia ninguém, tinha muitas pessoas que eu não conhecia. E o engraçado é que a Dani estava comigo, estava conversando com uma prima minha. E eu ia para o interior algumas vezes, eu tinha um amigo, assim, um conhecido lá, que a gente sempre se falava. Aí ele falou assim, vou lá na minha família rapidinho, já volto aí. Ele voltou. Ele falou assim, tá louco a minha família? Virou todo mundo crente? Agora só fica falando de Deus naquela casa lá. E eu ia falar a mesma coisa. Na hora, eu falei, e agora, né? Caramba. O cara falou, acabou de criticar os crentes. E até então não tinha falado que era crente. Tava na minha. Acabou de criticar os crentes. Acabou de falar que crente é tudo chato. Criticou a própria família. E eu fui chegando e a Dani falando, vai, fala logo, você vai falar. Não sei o quê. Chegando a Dani, vai, pede para falar, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou falar, vai. Quer ele queira, quer não. O projeto é maior, é de Deus. Eu cheguei, pedi para o meu tio para que ele me desse alguns minutos para falar. E eu falei. Mas, por muitas vezes, acontece na nossa vida, já aconteceu comigo, eu deixei passar batido. Por vergonha, por uma série de situações. Ele não me falou mais nada depois daquilo. Ele foi embora, até me cumprimentou. Ele deve ter se sentido, até ele deve ter se sentido envergonhado. Mas, por essas coisas, a gente deixa passar a missão maior, que é proclamar o Evangelho, com perseguição ou sem perseguição. É isso que Deus nos pede. A gente não pode mais querer desfrutar das coisas desse mundo. Já foi pago. Está na conta de Jesus Cristo. E mesmo assim a gente se camufla. A gente acaba se envolvendo nas situações. A gente deixa de fazer aquilo com que nós fomos treinados. Muitos investiram na minha vida. Reinaldo, Marquinhos... Muitos investiram na minha vida. Muitos de vocês oraram por mim durante anos para que eu voltasse para Deus. Glória a Ele que eu voltei. E mesmo assim a gente se camufla. A gente se esconde. A gente tem medo. A gente foi treinado até agora para um motivo. Na hora que, assim como o cara do Bop fala, na hora que tiver tudo acontecendo, é problema para tudo quanto é lado, por conta de Deus, você saber como você vai agir, você continuar se posicionando, você ter paz nele, saber recorrer e ficar em paz. E aí, pessoal, também fazendo uma análise minha, onde eu me envergonhei mais e mais. Sabe onde foi? Eu tentei lembrar das minhas últimas orações. Porque na oração é um momento onde você coloca tudo para Deus. Tudo aquilo que está no seu coração, verdadeiramente, você despeja lá. Se você não despeja, não adianta não querer despejar, porque Deus sabe. E você despeja. E 98% ou 99%, para não falar 100%, das minhas orações eram só pensando em mim. Ah, o meu trabalho. Ah, minha família. Ah, o meu não sei o quê. Ah, o meu não sei o quê. Não sobrava nada para o reino. Não sobrava nada para ele. Era tudo aqui, ó. Para esse coração. Para os perdidos que estão indo sem a salvação, não sobrava. Eu não destinava orações para ele. Não estou falando que você não deve orar pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua família. Não é isso. Mas coloca na balança o quanto você tem destinado de esforço, empregado esforço mesmo, nessas coisas ou para o reino. Porque vocês lembram de Mateus 6,33, né? Vocês lembram de Mateus? Colocar tudo para ele. Fazer tudo para ele. As outras coisas não serão acrescentadas. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Deus da mesma forma. Deus da mesma forma. E tem a mesma pergunta que eu fiz para mim. O que tem afligido? O que tem tirado meu sono? O que tem tirado a minha preocupação? Vale realmente a pena? Tem a sua medida de proporção e seu valor. Mas é só isso? Faça essa pergunta também. O que tem tirado meu sono? É só coisas voltadas para isso? Ou por causa do reino? Porque vai ter uma evangelização no asilo? Isso vai tirar meu sono. Isso tem que tirar o nosso sono. É isso. Um monte de idoso que não conhece a Deus. Nós temos a oportunidade de ir lá e falar dele. Falar do Deus, falar do amor de Deus. Falar que com eles, com Cristo, eles podem ter a perfeita paz. É isso que tem que tirar o nosso sono completamente. É isso que a gente tem que destinar horas e horas de oração. É isso. É isso que o texto está querendo falar para a gente. O que tem afligido o nosso coração. Agora, o último ponto. Aí continua o versículo. Mas tem de bom ânimo. Eu, o Cristo, venci o mundo. Ele venceu. Ele afirma isso. O Cordeiro Santo de Deus, o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ele venceu o mundo. Nós sim, a Bíblia fala, o rejeitamos. Mas ele venceu o mundo. Ele venceu. O pecado do salário é a morte. Mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E agora está à destra do Pai, intercedendo por este filho pecador que só pensa nele. E por vocês. Está consumado. Nós não precisamos mais correr contra o vento. Ele já fez tudo, tudo o que poderia ter feito. Tudo. Nosso ânimo, se tem de bom ânimo, está totalmente embasado nisso. No vencer de Cristo. Na vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Tem que estar embasado nisso. Ao ressuscitar, Jesus derrotou totalmente o pecado. Porque o resultado do pecado era a morte. Ele acabou com isso. Ele vive, ressurreto, ao lado do Pai. E em João 5, 4 e 5 fala assim, ó: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que o vence, desculpa, quem é o que o vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quanto custou para mim e para vocês a vitória de Cristo? Quanto? Zero, né? Não custou nada. Para mim e para você não custou absolutamente nada. Da nossa conta bancária não saiu nada. Do mesmo jeito que ela se encontra, ela está lá. Morar para Cristo custou muito. Foi debaixo de açoite, derramamento de sangue. E ele poderia muito bem, tranquilamente, ter uma vitória mais fácil. Lembra quando ele foi levado para o deserto para ser tentado? E o inimigo veio, e lá no monte ele falou assim: olha para tudo isso daqui, ó. Se ajoelhe, se prostre perante mim, que tudo isso daqui, ó, o mundo será seu. Mas a santidade de Deus não pode ser manchada. O filho sabia do propósito dele. De maneira alguma poderia ser manchado. Ele preferiu. Ele foi levado até a morte, morte de cruz, por mim e por você, sabendo completamente qual era o propósito dele nesse mundo. E sabendo que, sem a atitude dele, nós não seríamos o quê? Vitoriosos com ele. Sabe qual é esse sentimento de vitória que muita gente não tem? Quando um time, Corinthians, São Paulo, Palmeiras não, porque está difícil de ganhar alguma coisa, mas os outros ganham alguma coisa, um título, você jogou? Você fez o gol? O título mundial do Corinthians foi o Guerreiro que fez os dois gols. Não dei a cabeçada, mas foram duas cabeçadas. Não dei nenhuma das duas cabeçadas. Mas eu senti participante daquela vitória. Eu comemorei. Da mesma forma, nós temos que ser participantes dessa vitória de Cristo. Dos títulos que o Corinthians teve, se eu esquecer de um ou dois é muito. Mas quantas vezes eu me esqueço da vitória de Cristo? E eu vou lá e me camuflo no mundo para ser como qualquer um deles. Quantas vezes? Quantas vezes a gente esquece? A gente vive, vai vivendo. E não é ser aquele cristão, teoricamente, certinho. Ah, eu não minto. Ah, eu estou ali, eu estou tranquilo. Eu não sou o pior dos pecadores, mas eu estou ali, eu estou vivendo para Deus. Mas você tem feito a diferença? Você tem, de fato, vivido piedosamente para Cristo? E para encerrar agora, tudo isso só é possível por conta do título desse capítulo, por conta do Consolador, do próprio Cristo, através do Espírito Santo em nós, nos ajudando até a como orar. A gente não sabe. O próprio Espírito, o próprio Cristo dentro de nós, nos ajudando a viver dessa forma, de uma forma piedosa para Ele, o próprio Cristo. Eu lembro que há uns 7 anos, eu acho, talvez um pouquinho mais, o Sweden, o sobrinho do Reinaldo, me emprestou um livro que era Irmão Wu, um chinês, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. E lá ele narra como que foi a vida dele cristã e o quanto ele foi perseguido. Salvo engano, ele era chinês, bem naquelas províncias mesmo lá onde não pode se falar de Cristo, já sai levando chute e pancada. Ele narra que a vida dele na prisão era debaixo de pancada. Ele acordava, acho que 3, 4 horas da manhã, não lembro agora a hora exata, os caras vinham com aquela mangueira, deixavam ele nu, jogavam água em cima dele mesmo, aquela água gelada, ele depois ficava lá se debatendo de frio. Aí ele narra que, num dado momento, os caras acordavam ele, pegavam uma barra de ferro, pegava a canela dele e dava, sem dó. Aí ele narra que ele ficou dias e sem comer, só tomando água. Aí ele narra que a mulher dele, aí ele fala isso no livro, eu lembro como se fosse hoje, faz tempo que eu li, que a mulher dele foi visitá-lo. Liberaram para fazer a visita. Ele tinha ficado muito tempo sem visita, muito tempo. Uns 2 anos, salvo engano. Posso ter algum tipo de erro, mas por aí. E quando ele sentou na frente dela, a mulher não conseguiu, não aguentou. Porque ela não conseguia reconhecer o próprio marido. Nunca reconhecia. O marido que ela tinha, teoricamente, levado junto para a prisão lá, ela não conhecia mais. E no livro ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que ele passou. Ele fala com alegria, eu vivi tudo isso e pude proclamar o Evangelho. Queridos, esta é a paz que a gente tem que ter. Essas aflições por conta de Cristo e esse bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Esse é o nível de paz, de amor, que a gente tem que começar a pensar a ter. E mais uma vez eu falo, isso é um desafio, primeiro, totalmente para mim. Para a minha vida. Totalmente para a minha vida. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, desse Consolador, nos ajudando, nos confortando, preservando em perfeita paz os nossos corações. Que a gente possa ter um pouco, que a gente tenha, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a viver a simplicidade desse Evangelho, de forma piedosa de Cristo, para Cristo. Era isso. Amém? Antes eu vou orar, só para encerrar. Pai bondoso, Pai amado, na sua santíssima presença, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor confrontou totalmente o meu coração, ó Deus. Obrigado porque o Senhor usou a sua palavra, Deus. Também com a ajuda da Dani, mandando aquele versículo, usando ela também, a sua serva, Deus. O Senhor me confrontou, Pai. E agora, eu tenho um desafio, Deus, de, a partir daí, ó Pai, viver de uma forma diferente, Deus. Me ajude, Deus, porque esses momentos virão, ó Deus, com certeza, Pai. Mas que eu tenha bom ânimo, Pai, de estar contigo, Pai, em paz, em perfeita paz, sabendo que o Senhor já venceu tudo isso, Pai. Que meus queridos irmãos também, ó Pai, tenham força, com o seu Santo Espírito, ó Pai, os preencha, Deus, de Ti. Que eles possam também, ó Pai, viver isso, ó Pai, que se eles já estão vivendo isso, glória a Deus pela vida deles, Pai. Se assim já o são, glória a Deus pela vida deles mesmo, Senhor Jesus. O Senhor esteja realmente conosco, Pai, obrigado por este domingo. O Senhor ainda nos leve em segurança para as nossas casas, ó Deus, que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que nós falamos aqui nessa manhã, Deus. Isso que eu lhe peço, Pai, te agradeço. No seu santo nome, Senhor Jesus, amém.